Estamos apresentando Aplauso.
Meu catavento tem dentro que há do lado de fora do teu girassol. Entre o escancário contido eu te pedi sustenido e você riu bemol.
Leila Pinheiro lançou um disco chamado Catavento e Girassol em 1996. Além da música título, o disco trazia outras 13 parcerias de Ginga e Aldir Blanc. Nesses 70 anos de Ginga, Leila Pinheiro mandou pra gente um depoimento generoso contando os detalhes do encontro musical dela com Ginga. Vamos ouvir.
Olá, aqui é Leila Pinheiro. Um prazer falar com vocês, ouvintes da Rádio Câmara. E para dar um breve depoimento e sincero depoimento sobre o Ginga, que comemora 70 anos esse ano. E eu conheci o Ginga em 81, quando eu cheguei no Rio de Janeiro para morar. Eu, paraense, né, vinda de Belém, para começar a minha carreira. E o Pepe Castro Neves, né, irmão de Oscar Castro Neves, né, todos artistas geniais e dentro da história da música brasileira, o Pepe era meu professor de canto. E intuiu que eu devesse conhecer, que eu ia me encantar com a obra do Ginga assim que conhecesse. E foi um gol mesmo de placa. O Ginga entrou em casa vestido com um jaleco de dentista, ele era dentista naquela altura, e pegou o violão e começou a tocar. E eu, era época ainda dos cassetes, eu peguei o cassete imediatamente e comecei a registrar o que ele ia tocando. E, inclusive, uma dessas canções eu gravei, né, enfim, 10 anos depois, em 91, chama Noturna, do Paulo César Pinheiro, a letra do Paulo César Pinheiro e a música do Ginga, uma maravilha de canção. E assim fui registrando as canções dele, a nossa amizade foi se consolidando, e eu cada vez mais encantada com esse universo, né, com esse vocabulário absolutamente particular que o Ginga tem, né, é único, é inconfundível, né? É de uma profundidade, de uma beleza, né? De uma, e possivelmente de uma eternidade, né? Essa obra vai ficar aí e vai, enfim, seguir por gerações e gerações, sendo replicada, sendo relida, sendo servindo de inspiração para todos, né? Para todos que iniciam na música e, enfim, tem que saber quem é o Ginga, o que, que ele faz, como ele faz, né? Conhecer esse universo. Artistas, né, eu falo. E o público em geral, se conseguir ser tocado por essa música, jamais a deixará, né? Seguirá ouvindo. E assim seguiu a nossa amizade, então, iniciada ali em 81, 82, eu acho que foi 82. E eu sempre, enfim, em 86 eu fui contratada pela Polygram, já pelo Roberto Menescal, né? Nos tornamos grandes amigos, ele me tirou então do palco do Festival dos Festivais, depois do sucesso do Verde e tal, essa canção do Eduardo Godin, que até hoje é, né, onde as pessoas me reconhecem mais, né, com o Verde, com as canções da Bossa, e eu gravava então ali, em 86, quando eu entrei para a Polygram, já quis gravar, né, o Ginga, mas não consegui, em 91, então, quando, no Outras Caras, gravei o Noturna e gravei Esconjuro, que é a primeira parceria do Ginga com Aldir Blanc, nosso já saudoso Aldir Blanc. E assim segui com essas canções, né, em cassetes, em MD, em DAT, em tudo quanto a gente podia, em todas as mídias que foram aparecendo, né, eu ia gravando o Ginga, tenho até hoje um acervo imenso da obra dele, com manuscritos, né, em papel de padaria, em receituário de dentista, né, do consultório dele, com letra dele, com letra da Fátima, que foi a companheira, a grande companheira, mãe das filhas dele, né, e tudo. E tenho então isso tudo e guardo com um imenso carinho para uma hora isso ir para o mundo, né? Mas chegou então 96 e eu pude fazer o Catavento e Girassol, que é esse trabalho que eterniza assim a obra do Ginga e que eu fiz com ele, Ginga, o violão, com Lula Galvão, também que é brasiliense, né? E tudo. E o Jorge Helder também, baixista, né? Nos reunimos no meu estúdio e na época era só minha casa e ficamos ali os quatro sentados no chão e parindo os arranjos, as ideias, né, para as canções que eu então pude gravar no Catavento e Girassol, com o ok final da EMI, que aí depois virou uma coisa só, agora é Universal, né, que juntou a Polygram com a EMI, virou a Universal, na verdade, né? Universal Music, que tem todo o acervo da EMI, e ali está junto o meu Catavento. Então, eu chamo Catavento e Girassol, que é essa obra que eu consegui realizar em 96, junto com o Ginga, com o OK, então, do João Augusto, que era isso que eu estava falando, e com alguns luxos, eu diria assim, com algumas, né, possibilidades de ir para Los Angeles, gravar as cordas lá, sob a regência do argentino Jorge Calandrelli, que é um gênio, né, e trabalha lá com Quincy Jones e tudo. Assim, de conseguir um OK para dar um tratamento muito especial para uma obra que precisava ser conhecida, para canções que precisavam ser conhecidas com a máxima beleza, né, que elas têm. E assim aconteceu, então, o Catavento e Girassol, que é essa canção e esse trabalho que são eternos e que eternizaram não só a obra, quanto a minha relação com ele. Então, e seguimos juntos, né? Estou junto com ele nas comemorações dos 70, ele junto comigo na comemoração dos meus 60, e por aí seguimos, e ele cada vez mais compondo, tocando, inventando, criando, né? Isso é muito bacana, é um exemplo, né, para todos nós. É igual o Menescal, né, que está com 83, Roberto Menescal, e segue aí que nem um louco, compondo, viajando, né, agora nem tanto por causa da pandemia, mas viajando no universo da música e sendo parceiro de muita gente e tudo. Então eu fico muito feliz de ser parte da vida e da história do Ginga e de ter essa música dele tão próxima de mim. É uma das minhas grandes verdades musicais, é a obra do Ginga. E parabéns a ele nesses 70 anos e muito obrigada à Rádio Câmara por esse convite. Um beijo grande.
Eu agradeço a Leila Pinheiro em nome da Rádio Câmara e das emissoras parceiras que retransmitem o programa Aplauso por essa fala sobre o compositor e violonista carioca Ginga, tema desta edição aqui do programa. E nada melhor do que ouvir Leila Pinheiro cantando. Eu tenho separadinha aqui uma parceria de Ginga e Chico Buarque na voz dela.
Que roupa você veste, que anéis por quem você se troca? Que bicho feroz são seus cabelos que à noite você solta? De que é que você brinca? Que horas você volta? Seu beijo nos meus olhos, seus pés que o chão sequer não tocam. A seda a roçar no quarto escuro e a réstia sob a porta. Onde é que você some? Que horas você volta? Quem é essa voz que assombração o seu corpo carrega? Terá um capuz, será o ladrão? Que horas você chega? Me sopre novamente as canções com que você me engana. Que blusa você com o seu cheiro deixou na minha cama? Você quando não dorme, quem é que você chama? Pra quem você tem olhos azuis e com as manhãs remoça? E à noite pra quem você é uma luz debaixo da porta? No sonho de quem você vai e vem com os cabelos que você solta? Que horas, me diga que horas, me diga que horas você volta?
Essa foi Leila Pinheiro, de Ginga e Chico Buarque, Você, Você. O assunto desta edição do Aplauso é a obra de Ginga, violonista e compositor carioca, que completou recentemente 70 anos de vida, 50 de profissão. Alguns dias eu entrevistei o Ginga e separei trechos da conversa para a gente ouvir aqui. Ô Ginga, você é um músico que compõe muito, que faz música diariamente, não?
Já compus muito. Na pandemia eu compus, te digo já, compus 4 músicas na pandemia. Hoje em dia não componho tanto, assim, em quantidade, quando eu era mais novo, mas continuo compondo e graças a Deus o meu filtro continua cruel, não dou mole pra mim não, preocupado em manter o nível.
Você falou aí que conseguiu fazer 4 músicas durante a pandemia. Como que você tem vivido esse momento, Ginga? Porque você é um cara muito livre, gosta de sol, gosta de mar, tá sempre com bronzeado em dia. Você tá se resguardando, não?
Agora nem tanto, né? Uhum. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e Rio de Janeiro parece que, você anda na rua, parece que não houve pandemia. Para quem conhece bem o Rio de Janeiro, percebe que a coisa não voltou no normal, não. Mas para quem não conhece, chega aqui e vê os bares cheios, a praia cheia, a rua lotada, mas ainda não está como no auge. No auge, o Rio de Janeiro não se ama. É engarrafamento da porta da tua casa até o aeroporto. É uma cidade enroladíssima, que estava muito pior que São Paulo, no Rio de Janeiro. E muita gente na rua, um excesso de gente na rua. O Rio de Janeiro, para mim, o maior problema do Rio de Janeiro é a quantidade de gente que transita pela rua diariamente. É uma quantidade sufocante a ponto de você, às vezes, não querer sair para não ficar esbarrando em gente o tempo inteiro, porque é sufocante. A pandemia, ela fez o contrário, né? O outro extremo, né? Eu saía da minha casa às 4:30 da manhã para ir andar na areia da praia. Quando dava 6 horas da manhã, já estava em casa, de máscara e tudo. Uhum. Não encontrava ninguém, eu sozinho na beira do mar. Cansei de mergulhar ainda à noite, entendeu? Para poder manter uma atividade física. Uhum. Chegava em casa e não saía mais. Das 6 da manhã até a hora de dormir. Fiquei assim durante 120 dias. Mas agora não, já caminho durante o dia, já vou na praia jogar futebol, sábados e domingos, mas de máscara e preservado o distanciamento. É um futebol onde você não tem corpo a corpo, onde todo mundo controla a bola e chuta para um goleiro, chamado linha de passe, mas que é um exercício físico ao ar livre, que faz muito bem. Eu não estou dando mole. Essa manhã mesmo eu caminhei com a minha filha mais velha, com a Constância, nós dois de máscara, e não teve beijinho, não teve nada, infelizmente. Só batemos de braço, cotovelo um no outro, tomamos um café juntos. E é isso, né? Uhum. A gente tem que se resguardar, porque a pandemia não escolhe, né?
Não mesmo, é um momento muito difícil. Mas, Ginga, eu queria que você contasse pra gente agora como que tem sido trabalhar na pandemia. Tem essas lives do Centro Cultural Banco do Brasil, mas são shows sem público, né, Ginga? Eu assisti uma apresentação sua com a cantora Ana Paz. Quando a música terminou, você disse pra ela assim: agora imagine os aplausos. A plateia faz falta mesmo, né, Ginga? É de doer o coração.
Faz falta. O eco, né? O retorno, o reflexo, faz muita falta. E que, de uma certa maneira, é compensado pelo número de pessoas que acessam a rede. Né? Uhum. Você faz um show para 150 pessoas, 200, no teatro CCBB, mas a live 4 mil pessoas assistem. Há essa compensação, mas a presença física não tem como você compensar. Uhum. Ser humano é ser humano, calor humano é calor humano.
Esse aí foi mais um trecho de entrevista que eu fiz recentemente com o músico e compositor Ginga. É sobre ele esta edição do Aplauso. Vamos ouvir mais uma canção do Ginga? Mais uma parceria dele com Paulo César Pinheiro. Agora na voz de Nana Caymmi.
De fazenda antiga, prenda minha, gosta de passear de chapéu sombrinha, como quem fugiu de uma modinha. Sinhazinha, no balanço da cadeira de palhinha, gosta de trançar seu retrós de linha, como quem parece que adivinha, amor. Será que ela quer casar? Será que eu vou casar com ela? Será que vai ser numa capela de casa de andorinha? Princesinha, moça dos contos de amor da carochinha, gosta de brincar de fada madrinha, como quem quer ser minha rainha. Se a mocinha com seu brinco e seu colar de água marinha gosta de me olhar da casa vizinha, como quem me quer na camarinha, será que eu vou subir no altar? Será que irei nos braços dela? Será que vai ser essa donzela a musa desse trovador? Oh, prenda minha, oh, meu amor.
Essa foi Nana Caymmi, de Ginga e Paulo César Pinheiro, Senhorinha. A cantora Ana Paz, uma estudiosa da obra do Ginga e parceira musical dele, também mandou pra gente um depoimento sobre a questão da memória na obra do Ginga. Vamos ouvir.
Nesses 7 anos de convivência, eu tive o privilégio de assistir ao nascimento de várias canções e de entender de perto a maneira dele produzir. Eu percebo que um elemento fundamental nessa forma de produzir é a memória. A memória é muito importante para o Ginga e se manifesta de várias maneiras. Primeiro, sendo um compositor e músico intuitivo, sem qualquer vínculo com a leitura ou a escrita de partituras, ele depende da memória e da escuta para tocar o seu repertório e dos compositores que ele admira. Ele é um grande contador de histórias, um cronista, lembra de cada detalhe das passagens e dos personagens que fizeram parte da vida dele. Ele ritualiza a memória como uma forma de manter vínculos afetivos com tudo que foi e que é importante para ele. A sua produção está repleta de exemplos de ritualizações simbólicas, de memórias afetivas, memórias geográficas, muitas vezes expressas nos títulos das obras. Por exemplo, o álbum Sweet Leopoldina é dedicado às famílias materna e paterna, cujos cariocas são todos da Leopoldina. A Igreja da Penha, que aparece na contracapa do disco, é a perspectiva que se via da casa do Haroldo Hilário Bessa, seu grande amigo e grande influência na sua vida. Foi ele que lhe apresentou o violão de garoto, de Laurindo de Almeida, quando ele estava envolvido pela Bossa Nova aos 11 anos de idade. Igreja da Penha dá título à valsa que ele dedicou ao Haroldo e é um carro-chefe na abertura dos seus shows. Ele fala que é como uma oração para tudo correr bem.
Ouvimos aí a fala da cantora e compositora Ana Paz sobre a memória na obra do Ginga. A música Casa de Vila, que a gente vai ouvir agora, também é um bom exemplo. O Vila aqui tem duplo sentido, é uma referência a Vila Lobos, um dos compositores preferidos do Ginga, mas também é um chamado à memória de uma casa de vila onde morou a avó paterna de Ginga, em Jacarepaguá. Quem canta é o próprio Ginga.
Um ponto de fuga, um final,
de conto de fada um serão, de arraia miúda um beiral, miolo de pão no vitral, luz de assombração, um sarau no salão, um rosal e um irmão. O ardil de um cisco no olho, um varal e um cesto de sonhos ao léu, um céu na gaveta, o postal com um ar de museu, um degrau e o salto no breu, um feixe de sono por dentro do som, um clarão e o mel do trovão desigual, tudo meu pra lá do portão se perdeu. Não faz mal no rol dos descuidos de Deus, afinal está concedendo a um mortal a ilusão de ver um chão de quintal. Balo frontão da casa de vila, o portal, um sinal de vida, o pregão, o habitual coração e um ponto final no gradil, um desvão, um abril e um gentil canto. Penada visão, o nó na garganta e o mornal d'água furtado, ladrão de mãos de algodão do local e a palpitação, um gesto de susto, estátua de sal, solidão num calmo verão cordial, tudo meu pra cá do portão se guardou, menos mal no rol dos desmandos de Deus, afinal está concedendo a um igual a ilusão de ser um grão no quintal, num pôr do sol crucial.
Acabamos de ouvir Ginga, dele e de Mauro Aguiar, Casa de Vila. Eu separei aqui mais um trechinho da entrevista com o cantor, compositor e instrumentista carioca Ginga, tema desta edição do programa Aplauso. Eu perguntei como ele lida com essas datas redondas que a imprensa adora, 70 anos de vida, 50 de carreira. Será que o Ginga conseguiu comemorar nesse ano tão atípico? Vamos ouvir o que ele respondeu.
Na realidade, não foi, porque eu fiz 70 anos, havia muitas comemorações. Eu ia fazer 5 viagens internacionais, ia tocar com uma orquestra em Nova York, ia ter concerto com orquestra no Sesc de São Paulo, ia ter diversos shows comemorativos, ia ter uma série de coisas que foram todas canceladas, tudo se resumiu, as viagens foram todas canceladas, tudo se resumiu a essas lives do Banco do Brasil. Agora, as datas redondas não aconteceram. Espero comemorar os meus 71 anos. Com a graça de Deus, quero estar vivo. Os 70 foram comemorados da melhor maneira, eu estando vivo. E perdendo parentes, morreram dois parentes meus na pandemia.
Ah, sinto muito, Ginga.
Um, inclusive, com 48 anos, um primo meu.
Nossa.
É, pandemia mata mesmo. E eu tenho medo de morrer da pandemia.
Batendo aqui na madeira 3 vezes, rezando para tudo voltar ao normal o mais rápido possível. Ô Ginga, muito obrigada pela conversa. Todo mundo de olho aí nas lives do CCBB do Rio de Janeiro, que vão até novembro. Ginga recebendo cantoras como Ana Paz, Bruna Moraes, Ana Carolina e Lessi Luísa Lacerda, não é isso?
Todas essas jovens cantoras desconhecidas do grande público são maravilhosas.
Muito bem, a gente encerra o programa com mais música, agora na voz de Lenine. Ginga, até a próxima.
Obrigado, fica com Deus.
Balangando da balina, maracana do carvana, deixa a chiquita bacana voltar. Mané Garrincha sacana, também nós somos bananas, mas não é preciso sim bananar. Mingus veio ao mango, mas agora é que pode que vai dar. Mingus com seu som vai botar o mingau a knockdown. Mingus senta o pau, que o pitecantos tem que mamar. Manda mingus mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Ai morena faceira, ai é cubana maneira. Hoje é domingos o meu carnaval. Ai caboclinha me aqueça, transforma a quinta e a terça em feriados domingos de sol. Mingus veio ao mango, oh my god, é que bode que vai dar. Mingus com seu som vai botar o mingau a knockdown. Mingus senta o pau que o pita é canto, pois tem que mamar. Mamba mingus mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Ai que mistura que dá, ouço um zum resedar. Vou com o Mingus e o primo do Ney no domingo pra piabetar. Ai, 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 ioiô, Mingus te manda um hello. Já tomamos uma asinha e ao bafo da onça na onda que eu vou. Balangandã da baiana, maracanã do carvana, deixa a chiquita bacana voltar. Mané! Garrincha sacana, também nós somos bananas, mas não é preciso sim bananar. Mamba mingus mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba mingus mani, pical. Mingus me sacudiu, tchan, tchau. Mamba mingus mani, pical. Mingus samba e pinga, já de curinga na geral.
Acabamos de ouvir Lenine, de Ginga e Aldir Blanc, Mingo Samba. O aplauso termina aqui. Hoje o assunto foi o aniversário de 70 anos do músico e compositor Ginga. A sonoplastia foi de Leandro Gregorini, a apresentação Carmen Dalpino. Você encontra esta e outras edições do programa em podcast ou na página da Rádio Câmara. O endereço é radio.câmara.leg.br. Na semana que vem eu volto com o lançamento de álbuns ou com o resgate de trajetórias de instrumentistas e cantores importantes na história da música brasileira. Até lá!
Termina aqui Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.